Deus, com todas as forças do teu querer, com todas as veras do teu saber, com todas as fibras do teu sentir. Se desejas viver.
2:36, manda mesmo para Zezinho cantando. É o que Deus deixou, manual de instrução para nós, né? Muito bem, Padre Cleiton, que bom dar continuidade nesta tarde com o senhor, trazendo mais um assunto relevante nesta tarde, que são os mandamentos, essa série que nós estamos levando através da sua pessoa para todos que nos acompanham no programa O Seu Coração, aqui da Rádio Coração. Padre, o que nós vamos falar hoje? Eita, assunto sério hoje, hein?
Demais.
Aliás, o mandamento tudo é sério, não tem nada que não seja sério, né?
É, mas particularmente hoje é um mandamento, acho que toca a vida de todo mundo. O sexto mandamento da lei de Deus, segundo o catecismo da Igreja Católica, não pecar contra a castidade. Todavia, se nós formos ao livro do Êxodo, capítulo 20, o texto dirá: não cometerás adultério. É a mesma coisa. Quem mudou a forma de apresentá-lo, a forma de divulgá-lo, digamos assim, foi o nosso querido Agostinho de Hipona.
Esse Agostinho, hein?
Esse homem.
Depois de amanhã, parece que é o dia dele.
Quanto mais eu leio sobre Agostinho e leio os seus belíssimos textos, mais eu me convenço de que eu escolhi a vida certa, a fé correta. É de uma profundidade, uma beleza ímpar.
Verdade. Agora, Agostinho mergulhou nesse setor aí da vida dele, que depois ele vem para nos orientar, né?
Bom, já que você tocou nesse assunto, se teve um santo que não viveu a castidade, ei-lo. O próprio Agostinho. Eu tinha até uns amigos agostinianos, hoje são todos padres da congregação da Ordem de Santo Agostinho. Nós brincávamos com eles. Nós perguntávamos: vocês seguem Agostinho antes ou depois da conversão?
Coitado desses meninos, passavam a pura.
Passava, né? Alguns brincavam, né? Ai, antes, por quê?
A pura danada.
Mas, de fato, Agostinho, ele é bonito, Osair, entender e saber disso. E ele nunca escondeu sua vida pregressa, o seu passado. Ele mesmo contou-nos, sim, no livro As Confissões, porque ele tinha autoridade para falar sobre o assunto, uma vez que ele viveu uma vida não casta.
É verdade.
Ele viveu uma vida baseada no império dos sentidos. Mas vamos descobrir o que nos diz este sexto mandamento.
Repete com ele.
Não pecar contra a castidade.
Ou
não adulterás. Exato. Ou não cometerás adultério, certo, a depender da tradução da tua Bíblia. Bom, a sexta palavra do decálogo, que aparece também no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, é: não cometerás adultério. Esta palavra da lei do Senhor é completa e se reafirma no novo mandamento do amor que Jesus nos deixa, conforme encontramos nos relatos do Evangelho. Então, Santo Agostinho, em sua catequese, José,
sim,
ele nos explicou este sexto mandamento, como eu disse, de forma a divulgá-lo como não pecar contra a castidade.
Certo.
Sem modificar a palavra de Deus, Santo Agostinho compreendeu que existe uma íntima relação entre a castidade e o conceito exposto pelo mandamento, já que ambos têm como essência o respeito por si e pelo outro. Então, não pecar contra a castidade e não cometerás adultério, esses dois princípios são um só, porque guardam uma íntima relação de um respeito por si e um respeito pelo outro. A castidade, irmãos, ela está relacionada à pureza, à integração correta e reconhecimento da sexualidade. E por isso inclui, a gente falou disso aqui nos Pecados Capitais, inclui a aprendizagem de um domínio pessoal em respeito a si, ao outro e a Deus. Isso é castidade. Já o adultério conjuga em si um ato de injustiça e falta de compromisso, e esta injustiça fere o sinal da aliança, o direito do outro, prejudica o casamento e compromete o bem da geração humana e dos filhos, que tem necessidade da união estável dos pais. Bom, então, em que sentido não pecar contra a castidade, a forma como apresenta o mandamento, o catecismo, se relaciona com não cometerás adultério? Agostinho, então, e a igreja, por conseguinte, concordando com ele, Osair, tenta alargar o preceito estipulado pelo mandamento de Deus. Então, não cometerás adultério estaria restrito àquele que contraiu o matrimônio.
Os outros ficavam de fora.
Porquanto Santo Agostinho, então, alarga o preceito do mandamento, dando a ele esta nova redação, que em nada contraria aquela dada por Deus, inscrita na tua Bíblia, aí na tua casa, em Êxodo e Deuteronômio. Portanto, não pecar contra a castidade exige o quê, meu irmão? O que este mandamento nos cobra, nos impele, nos obriga? Este mandamento nos obriga à vivência da lei do amor. Vale aqui lembrar: amor não é sentimento. Amor é a retidão da intenção do coração. Amor é uma atitude concreta. Amor é quando eu abro mão de mim para o bem do outro. Amor é quando eu aceito perder para o outro ganhar. Amor é quando eu aceito o último lugar para dar ao outro o primeiro. Portanto, o amor é uma atitude corajosa que só é possível, Osair, em quem possui domínio de si mesmo. Por isso, irmãos, a castidade é uma virtude que nasce de um coração que, primeiro, se sabe amado por Deus, portanto, precisa responder a este amor com gratidão e com gratuidade. E este amor gera em nós um desejo de não só termos um correto apreço por nós mesmos, mas também ao outro. Portanto, todo batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo o seu estado de vida próprio. Ou seja, a castidade deve ser vivida por todos, sejam casados, solteiros, noivos ou viúvos. Todos os batizados em Cristo devem levar em sua vida a marca da castidade. Isso pode causar certa confusão, Zé, porque nós estamos acostumados a relacionar a castidade apenas a virgindade.
Não é só?
Não. O casado tem que ser casto. Como é que um casado exercita e vive a sua castidade? Sendo fiel à sua esposa.
Exatamente.
Amando somente a sua esposa. Como é que eu, sacerdote, sou chamado a ser casto? Não é não fazendo sexo, que é uma obrigação óbvia porque não contraí matrimônio, mas amando a todos. Diferente do casado que ama sua esposa, eu que fiz votos de castidade devo amar a todos. E eu não posso viver um amor exclusivo. Eu não posso escolher uma pessoa a quem amar. O meu voto de castidade me obriga a amar todo mundo.
É muito amplo isso.
É amplo. Eu lembro uma vez que eu fiz um retiro, ainda noviço, e a pregadora, uma irmã, dizia que nós deveríamos, por exemplo, na fila do banco, olhar para as pessoas e amar a cada uma daquelas pessoas, ainda que anônimas. Dou um exemplo. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que viveu a castidade na sua plenitude, amava cada ser humano que cruzava consigo na sua vida. Ela até dizia: não permitas que nenhuma pessoa saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Isso é castidade. Então, todas as vezes em que eu não exercito o amor para fazer o outro feliz, eu peco contra a castidade também.
Eu nunca ouvi isso.
É. A castidade é a correta vivência do amor.
Que bacana.
Então, irmãos, a castidade significa o domínio de si, Uzair, das próprias paixões, e está relacionada à pureza das relações e não e a não entrega aos prazeres puramente venéreos, que por sua natureza não consideram a dignidade da pessoa humana. E sendo solteiros ou namorados, noivos, casados, viúvos ou ordenados, precisamos viver sempre a pureza e o respeito à dignidade da pessoa. A virgindade deve sim ser preservada até o matrimônio. Ponto. Se ela já se perdeu, busque a reconciliação com Deus. E a partir daí, será possível viver uma nova vida em castidade e em pureza.
Tá certo. Tem uma frase aqui que o senhor falou que é de um santo, né?
São João da Cruz.
Sempre que uma pessoa procura um prazer a curto prazo, vai ter um sofrimento a longo prazo. Aqui
perfeito,
é sério, né?
Perfeito. Então, em que sentido? Vamos olhar no aspecto positivo. Em que sentido a castidade me ajuda? Melhor do que dizer das penalidades, né? Às vezes a gente foca muito no negativo, no castigo. Em que sentido cumprir este mandamento me traz a bênção? Esse é o ponto.
Vale a pena.
Vale a pena viver, é exatamente. Eu não posso buscar viver o sexto mandamento com medo do castigo, da punição, mas porque ele traz consigo uma bênção. Vale lembrar, toda promessa de Deus vem ligada a uma bênção. Cumpra a promessa, viva a bênção. Em que sentido viver a castidade me traz a graça do Senhor? Bom, primeiro, porque só pode ser realmente feliz aquele, aquela que vive o amor em sua plenitude, ou seja, que não vive para si. Toda pessoa egoísta é necessariamente uma pessoa infeliz. Então eu preciso reordenar os meus afetos para descobrir que o objetivo da minha vida é fazer os outros felizes. Neste sentido, eu não posso enxergar em qualquer outra pessoa humana um meio. Osair, cada ser humano é fim. Portanto, vamos dar exemplos. Eu procuro uma mulher porque eu quero que esta mulher sacie o meu desejo de sentir prazer. Transformei a mulher em meio. Sexo antes do casamento é pecado, porque eu transformo uma pessoa que é fim em meio. Ou seja, eu objetifico a pessoa, torno ela um mero objeto para minha autorrealização. Eu torno o outro um meio para a minha felicidade. Isso é pecar contra a castidade. É nesse contexto que se insere a fornicação, que é o sexo fora do casamento. É quando eu enxergo no outro um mero objeto através do qual eu quero obter prazer.
Certo. Agora, falando extremamente sobre a sexualidade, hoje, com essa mídia tão exposta, que tudo isso é muito exposto,
a erotização.
Exato, a palavra certa é essa. Como se livrar disso?
Bom, tem um ditado que diz assim, Osair: eu não posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas posso impedir que ele faça um ninho. Então eu também estou submetido à erotização.
Tá todo mundo.
Outro dia, eu voltando aí de um compromisso, eu ouço rádio no carro, passando aí pelas estações de rádio, eu ouço uma música sertaneja de uma cantora, não sei o nome dos cantores, mas uma dessas cantoras famosas de sertanejo. E a música nova é a amante falando para a mulher traída:
meu Deus,
eu não ligo que ele não me ama, você cuida da casa, eu cuido da cama.
Meu Deus.
Tu ouviu já essa música, Alex?
Que letra, hein? Péssima.
Eu fico com vergonha alheia.
E se a pessoa, graças a Deus, tinha alguém que...
glamourizando a amante e deixando claro que a amante não deve preocupar-se caso aquele homem não a ame. O importante é que ela sente prazer. Então, ontem até na missa eu dizia assim ao povo: a frase mais usada pelo inimigo hoje para destruir e perder as almas é a seguinte frase, Osair, aspas: o importante é ser feliz. Fecho aspas. Então eu vou dizer aqui com clareza: O importante não é ser feliz. O importante é ser santo.
Aí sim vai ser feliz de verdade.
Porque essa felicidade prometida pelo prazer momentâneo, Zé, a felicidade prometida pelo sexo, pela erotização, pela pornografia, é uma felicidade que dura muito pouco. Eu a chamaria de euforia. É uma felicidade cuja origem está fora da pessoa. A felicidade verdadeira, própria dos santos, é uma felicidade de dentro para fora. A felicidade da vida não casta é de fora para dentro. Portanto, efêmera, passageira, rápida. Volta a frase do João da Cruz.
Sempre que uma pessoa procura um prazer a curto prazo, vai ter um sofrimento a longo prazo.
Aqui... É simples. Isso se chama ressaca para muita gente. Vai para a balada sexta-feira à noite, bebe todas. O rapaz sai com várias mulheres, a mulher sai com vários rapazes. E chegam em casa vazio existencial, depressão, sofrimento. Sim, porque a pessoa sabe que está sendo usada. Que a pessoa que estava com ela não está porque ela é, mas porque tem o corpo X ou Y, porque foi uma fonte de prazer para o outro. No fundo, é um rebaixamento da dignidade humana. A pessoa se rebaixa. Eu me sirvo para ser mero instrumento de prazer para o outro. O ser humano não nasceu para isso. Então, o sexto mandamento nos traz um caminho para a felicidade duradoura. Osair, a escolha é sempre o seguinte, irmãos. Podemos escolher o que é bom agora e ruim para sempre, ou o que pode ser ruim por um momento, mas bom para sempre. A vida casta pode ser ruim no momento, onde eu digo não ao meu impulso, não ao meu desejo.
Renúncia.
Renúncia. Mas é bom para sempre. Todo prazer momentâneo causa sofrimento eterno. Todo sofrimento momentâneo causa alegria eterna. É melhor dizer não àquele desejo carnal, instintivo agora, mas experimentar uma alegria duradoura, de dentro para fora, que não, ninguém pode arrancar de mim, do que viver de euforia e alegrias momentâneas que não me fazem uma pessoa verdadeiramente feliz. Resumindo e concluindo, a castidade é um grande chamado a uma vida verdadeira, autêntica, verdadeiramente feliz no amor, para o amor e no amor. Amor não é paixão e sentimento. Amor não é hormônio. Até porque o hormônio, Osair, não aceita Jesus, eles não se convertem.
Eu
digo para os jovens: jovens, os seus hormônios não aceitarão Jesus. Eles vão continuar aí, pedindo aquilo tudo. Sossego faz. Irmãos, vivamos o amor. Não pecar contra a castidade é amar do jeito de Jesus. Amém.
Sexto mandamento de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos tocar uma música para encerrar a fala do padre. Antes eu quero agradecer aí pelos aniversários de hoje, de nascimento. Irmã Isis Rodrigues Reitman, é do aniversário de nascimento hoje.
Aniversário.
É isso também. Carlos Augusto Pedroso Barros, Ercília Time Calmoto, Silvana de Figueiredo Vieira, Heloísa Estende Matos, Lisandro Reis Barbosa, Itamar Fava Banhara, Luiz Carlos dos Santos, Terezinha Feltrin e Dayana Montanha Carvalan. São as pessoas que contribuem e que fazem com que esta rádio leve justo isso que nós ouvimos hoje. Já pensou? Você que é contribuinte? É você responsável, junto com as empresas que anunciam, para chegarmos a milhares de pessoas com a bênção que nós recebemos agora do Padre Cleito. Padre, abençoe essas pessoas, abençoe os negros, abençoe os catequistas, abençoe o povo de Deus que nos acompanha nesta tarde.
Muito bem, então, meu irmão, minha irmã, que Deus Todo-Poderoso derrame sobre você, querido benfeitor da Rádio Coração, toda sorte, graça e bênção do céu. Também mando e desejo a bênção do Senhor para o pessoal do Cursílio de Rio Brilhante, que gentilmente me convidou para pregar o Retiro de Homens no sábado agora. Também a bênção de Deus ao pessoal do Encheves da Diocese, que também me convidou para pregar no Retiro Santos ou Nada no sábado pela manhã. Que a bênção do Senhor recaia sobre cada um de vocês, trazendo a paz verdadeira, a alegria completa e a saúde do corpo e da alma. e pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.